a qualidade de vida dos pacientes. Esse material foi produzido em parceria com a GSK e é dirigido ao público em geral. Consulte seu médico antes de iniciar qualquer tratamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Com o persistente desafio de saúde pública relacionado a dengue, zika e chikungunya, uma nova iniciativa na cidade de São Paulo aposta na mobilização direta das comunidades com informações acessíveis e orientações práticas. Trata-se do programa Adeus Mosquito, desenvolvido na Argentina pela Edupas com o apoio da SC Johnson, principal fabricante global de repelentes das marcas Off e Exposis, e lançado em São Paulo pela Cruz Vermelha. Quem explica o objetivo do trabalho é o gerente de projetos sociais e de voluntariado da Cruz Vermelha, Jorge Andreata.
Mais do que informar, a proposta é traduzir o tema para a realidade das comunidades, fortalecendo o entendimento sobre os riscos, as formas de prevenção e o papel de cada pessoa no enfrentamento ao mosquito. Muitas vezes a população já ouviu orientações sobre prevenção, mas ainda é necessário fortalecer hábitos regulares de cuidado, como observar possíveis focos de água parada, manter atenção aos ambientes domésticos e coletivos e também compreender que a prevenção precisa ser permanente e não apenas em momentos de maior alerta.
A campanha envolve profissionais de saúde, educação e lideranças comunitárias. Na Cruz Vermelha São Paulo, a iniciativa já contou com 2 treinamentos internos, formando 27 multiplicadores e estruturando a base para expandir as ações. Jorge Andreata reforça a importância de ampliar a ideia de que o combate aos mosquitos é uma responsabilidade compartilhada.
Isso inclui o olhar atento aos espaços de convivência, a eliminação de possíveis criadouros, o compartilhamento de informações corretas com familiares, vizinhos e demais pessoas do convívio, além do fortalecimento de uma cultura de corresponsabilidade. Essas iniciativas se tornam mais efetivas quando são desenvolvidas em parceria com organizações que já conhecem o território, suas dinâmicas e suas necessidades.
Na América Latina, mais de 2 milhões de famílias já foram impactadas pela iniciativa criada em 2016 pela organização argentina Edupas. O programa também inclui a doação de mais de 1 milhão de repelentes. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Empreender muitas vezes começa no sonho, mas manter o negócio crescendo de forma organizada exige decisões que vão além da produção e das vendas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a empresária Catarina Albuquerque encontrou no programa do Sebrae Brasil Mais Produtivo o apoio necessário para reorganizar a Miss Light, empresa criada em 2015 com foco em alimentação inclusiva para pessoas com restrições alimentares. Com o crescimento da marca, a rotina da operação passou a ficar concentrada demais na própria fundadora, dificultando a organização da empresa e o planejamento do negócio. Catarina conta que o projeto ajudou a enxergar pontos que precisavam de mais atenção na gestão.
O serviço, quando eu procurei lá o Sebrae, né, do projeto, a gente fez um mapeamento como um todo. Saiu olhando como um todo, como é que estava toda a parte de gestão da empresa, o marketing, quem estava tomando conta das finanças. Então, tudo era eu empresária. Então, era muito centralizado comigo. Então, o projeto, ele veio trazer clareza, números, também organizar os padrões da empresa. Isso foi algo que impactou bastante até hoje na empresa.
A partir desse acompanhamento, a Miss Light reorganizou processos internos, fortaleceu o controle financeiro, revisou estratégias de marketing e mudou a localização da loja para uma região mais alinhada ao perfil dos clientes. As mudanças também ajudaram a reduzir desperdícios, melhorar a produtividade da equipe e otimizar a operação da empresa. Para Catarina, um dos principais impactos do programa foi mostrar que gestão também é aprendizado contínuo para quem empreende diariamente na prática.
A gente teve um aumento de 40% na produtividade e 26% no nosso faturamento, que eu ainda acho que hoje ainda está crescendo mais de acordo com tudo isso que a gente passou. Então a gente às vezes começa empreendendo naquele sonho. Eu como mãe era no meu sonho da liberdade de tempo. Isso para quem empreende é na garra, na resistência, sabe? Na resiliência. É, todos os dias a gente está aprendendo algo novo.
O Brasil Mais Produtivo atende micro, pequenas e médias empresas com foco em produtividade, inovação e transformação digital. O programa reúne instituições como Sebrae, Senai, BNDES e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O CIMEPAR acompanha semanalmente a evolução do El Niño, padrão climático natural que influencia diretamente o clima global. Com previsão de impacto ao longo do inverno, a Defesa Civil também atua diariamente na orientação das prefeituras com ações preventivas, treinamentos e simulações. A sigla ENOS se refere ao padrão climático natural que oscila entre o aquecimento, o El Niño, e o resfriamento, o La Niña, das águas do Pacífico Equatorial. De acordo com o Centro de Previsão do Clima da NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, uma agência federal americana, esse é um dos fenômenos climáticos mais importantes da Terra. Reinaldo Kneib, meteorologista do CIMEPAR, explicou que analisando o ENOS, é possível prever com antecedência os impactos mais fortes do fenômeno.
Nesse momento a gente está acompanhando, né, como é que vai ser a evolução do fenômeno, né? Já existe como tem previsão de chuvas acima da média agora no inverno, então de certo modo é benéfico, porque a gente está precisando de chuva para o solo ficar úmido. Então, nesse momento, o início do fenômeno vai ser benéfico porque ele vai trazer a umidade que está faltando no solo, né? E aí depois nós vamos acompanhar para ver a evolução e os impactos em cada região, o impacto no tempo, vamos dizer assim.
O índice oceânico Niño relativo é o principal indicador para monitorar a parte oceânica do ENOS. A parte atmosférica é monitorada pelo Índice de Oscilação Sul. Os critérios para definir a intensidade do El Niño se baseiam na anomalia da temperatura da superfície do mar. A NOAA classifica a evolução do fenômeno por trimestre. Essa média móvel é comparada aos 30 anos anteriores. No período entre abril e junho, segue a condição de neutralidade das águas do Oceano Pacífico Equatorial. A partir do inverno, o El Niño se desenvolve e influencia o clima no Paraná, gradativamente aumentando a intensidade para forte a muito forte entre a primavera e o verão. O secretário do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, destacou que a pasta vem se preparando para melhorar a capacidade de prevenção.
Estamos trabalhando agora, reforçando bastante a questão da previsão, né? Nós temos um programa chamado Monitora Paraná, que vai adquirir radares, tem o Monitora Litoral, que também vai adquirir radar, para que nós possamos fazer a previsão da melhor forma possível. E, diante da previsão, orientar a população no sentido de se precaver em determinadas situações. E aí, nesse ponto, é que existe uma conexão muito forte entre as nossas ações da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável com a Defesa Civil, que, pegando as informações do CIMEPAR, com uma precisão cada vez maior, meteorológica, que a gente possa realmente informar a população para evitar transtornos.
Comparando a previsão com as anomalias mensais acompanhadas pelo CIMEPAR no Paraná, o inverno vai ter menos ondas de frio intenso. No segundo semestre, acontecem chuvas mais intensas, entretanto irregulares e persistentes, principalmente na metade sul do estado, que costuma ser a mais afetada pelo fenômeno. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil fez uma reunião nesta terça com os 10 núcleos de atuação regional para reforçar as atividades junto aos municípios. As principais medidas são a revisão do plano de contingência com o mapeamento atualizado das áreas de risco vulneráveis a inundações e a deslizamentos. De acordo com o coronel Fernando Schunig, coordenador estadual da Defesa Civil, a atenção está voltada principalmente para as regiões onde há o histórico de ocorrências em razão de chuva.
Nós temos feito já uma série de ações e trabalho com os municípios. Posso citar agora recentemente, já fizemos todo um plano de treinamento e evacuação, por exemplo, no município de Morretes, para as populações que estão em área de risco, já sofreram com vários danos aí, historicamente. Estamos com um novo treinamento já programado agora para o município de Antonina, que também tem áreas muito sensíveis. Nós temos hoje várias obras de macro e micro drenagem em regiões que historicamente alagam, né? Por exemplo, tanto nosso litoral, temos o município de Londrina, de Laranjeiras do Sul, enfim, são várias obras aí, em torno de mais de 17 milhões que já foram investidas em obras de prevenção, que vão evitar desastres maiores nessas localizações.
Este mês, a Defesa Civil faz também a maior capacitação de voluntários da história. Mais de 3 mil pessoas estão em processo de formação e quem finalizar os 7 módulos até o próximo dia 1º fica habilitado para ajudar em momentos extremos. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná conquistou o título da série ouro do voleibol masculino nos JEBs, Jogos Escolares Brasileiros Sub-18 de Vôlei, realizados em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, entre os dias 4 e 11 de maio. A vitória veio da equipe do Colégio Estadual Gastão Vidigal, de Maringá, no noroeste do estado, que representou a Federação Paranaense do Desporto Escolar na competição. O time da Escola da Rede Estadual de Ensino garantiu vaga para o Mundial Escolar de Vôlei, que será disputado em julho na cidade de Shanglu, na China. Promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, a competição reuniu delegações das 27 federações estaduais de desporto escolar do país. A conquista do título da equipe paranaense veio contra a equipe de Minas Gerais. Após perder os dois primeiros sets, o time paranaense reagiu e venceu a decisão por 3-2 no tie-break, garantindo a medalha de ouro da principal divisão da competição nacional. O diretor de Fomento e Promoção do Esporte da Secretaria de Estado do Esporte, Clésio Prado, ressaltou a importância da parceria entre o governo do Paraná e a Federação do Desporto Escolar do Paraná para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte escolar.
A parceria oportuniza e principalmente valoriza a participação das escolas, dos alunos nos Jogos Escolares do Paraná. Haja vista o crescimento, né, de participação em números absolutos no decorrer dos últimos anos aí. Demonstra que a política pública do estado do Paraná está sendo cumprida mais uma vez, mais esse capítulo aí falando do esporte escolar do Paraná e do Brasil.
O técnico da equipe do Gastão Vidigal, José Augusto de Oliveira, destacou que o título representa o reconhecimento de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses.
É um grande feito, tanto para o colégio Gastão Vidigal e para a nossa equipe, a Mavôlei Maringá, que trabalham em conjunto, representando o Paraná, e agora vamos representar o Brasil no Mundial da China. É uma conquista, né, de grande importância para o nosso projeto. É uma coroação de um trabalho que vem sendo feito desde o início do ano com esses meninos que a maioria chegaram nesse ano para compor a nossa equipe. E a gente vem trabalhando diariamente, né, conciliando a vida de estudante e de atleta.
Capitão da equipe campeã, Eduardo Blaut, definiu a conquista como um momento histórico para o grupo.
Foi uma sensação inexplicável. Acho que até agora a ficha não caiu direito. A gente sonhou muito com esse momento e trabalhou demais para conseguir chegar até aqui. Foram meses de treino, pressão, cansaço, mas também muita união do nosso time. Então vencer esse título em Balneário Camboriú teve um significado enorme para todos nós. E saber que além do título, conquistamos uma vaga para o Mundial na China, deixa tudo ainda mais especial.
A participação paranaense nos JEBs integra a Política Estadual de Fortalecimento do Esporte Escolar, que busca ampliar oportunidades para estudantes atletas e consolidar o Paraná como referência nacional no desenvolvimento esportivo de base. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A União Europeia proibiu a importação de carnes, ovos e animais do Brasil. A decisão não tem relação com o acordo entre os países do bloco e o Mercosul, mas ao não cumprimento de regras contra o uso de antibióticos nas criações. A decisão pode ser revertida a depender da resposta que o Brasil dará à União Europeia. O governo brasileiro se manifestou em nota conjunta dos Ministérios da Agricultura, Relações Exteriores e Comércio Exterior, com o compromisso de adotar as medidas necessárias para voltar à lista de países exportadores para o bloco europeu. Argentina, Paraguai e Uruguai continuam exportando, pois não foram proibidos. Com o acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil exportará cortes nobres de carne bovina e aves com alíquota zero de imposto. A importação de carnes do Brasil foi o principal ponto de protestos de criadores europeus, especialmente os franceses. A decisão da suspensão da carne brasileira está em consonância com a política europeia de combater e evitar o uso desnecessário de antibióticos, que acaba aumentando a resistência de bactérias a medicamentos. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Na série Curiosidades sobre as seleções da Copa do Mundo de 2026, neste episódio vamos falar da Escócia, que é um país fascinante, integrante do Reino Unido, mas com uma identidade cultural e histórica profundamente singular. Ela é conhecida por suas paisagens dramáticas e tradições antigas. Surpreendentemente, o símbolo oficial da Escócia desde o século XII é o unicórnio, representando a pureza, a inocência, força e masculinidade. E olha que curiosidade interessante para quem gosta de Harry Potter, aquele filme famoso. Você sabia que o país está repleto de cenários que inspiraram ou foram usados no filme? Pois é, Harry Potter é um tremendo sucesso. E olha, não é só o Harry Potter, viu? A Escócia também é cenário frequente de grandes filmes e séries pelo mundo todo. Já é uma particularidade muito conhecida do país. A música também tem um símbolo nacional, a gaita de fole, instrumento típico escocês, costuma aparecer em celebrações, desfiles e apresentações culturais. Outro destaque também é o famoso Highlands, competições tradicionais que incluem provas de força e danças típicas. Agora, a culinária escocesa tem um dos pratos mais conhecidos, que é o haggis, que é preparado com carne e temperos. Agora, a bebida mais famosa, você já sabe, né? É o uísque escocês, considerado um dos melhores do mundo e produzido há centenas de anos em destilarias espalhadas pelo país. Entre os mistérios, a Escócia também ficou mundialmente conhecida pela lenda do monstro do lago Ness. Segundo a tradição popular, uma criatura viveria nas águas profundas do lago localizado em Highlands, escocesas. Até hoje, o tema desperta curiosidade e movimenta o turismo da região, com castelos históricos, lendas misteriosas, tradições preservadas ao longo dos séculos, a Escócia segue encantando visitantes e mantendo viva uma das culturas mais marcantes da Europa. A Escócia está na Copa do Mundo de 2026 e tem estreia marcada contra o Haiti, dia 13 de junho, em Boston. Agência Rádio Web com curiosidades da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
governo do Paraná reforçou as ações de monitoramento e prevenção diante da previsão de avanço do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. O CIMEPAR acompanha a evolução das condições climáticas, enquanto a Defesa Civil atua junto aos municípios com treinamentos simulados e atualização de planos de contingência para enfrentar possíveis eventos extremos. Segundo os meteorologistas, o Paraná ainda vive uma condição de neutralidade nas águas do Oceano Pacífico, mas a tendência é de desenvolvimento gradual do El Niño a partir do inverno, com maior intensidade entre a primavera e o verão. O meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Kneib, explica que o acompanhamento técnico permite antecipar os impactos mais severos do fenômeno climático.
Hoje a gente pode falar entre um El Niño forte e muito forte. Já existem algumas probabilidades relativamente até altas, né, de um El Niño que está na borda, né, de um El Niño forte, muito forte. Então, os impactos, com certeza, nós vamos ter impactos do fenômeno ao longo dos próximos meses. A primavera é a estação que mais tem assim, influência desse fenômeno, porque naturalmente já chove muito na primavera, as tempestades são bastante severas. Então, a gente tendo mais energia na atmosfera, é natural que tenhamos sistemas meteorológicos mais atuantes ou mais severos ao longo dos próximos meses. Os ciclones extratropicais, né, que é o que se formam aqui no sul do país, principalmente ali na costa do Rio Grande do Sul, norte da Argentina, podem ser intensificados. Isso, às vezes, tendo mais essa energia, eles podem ficar um pouco mais intensos, mas isso nós trabalhamos aí na previsão do tempo. Nós estamos falando aqui de cenários climáticos para os próximos meses. A tendência é que possamos ter alguns eventos um pouco mais severos, que levam a tempestades mais severas, a grande incidência de raios. Né? Então, quando esses fenômenos estão mais ativos, pode ter uma grande quantidade de raios, vendaval. Isso faz parte da climatologia, inclusive agora nos próximos meses, na primavera e verão mais. Nesse momento a gente está acompanhando, né, como é que vai ser a evolução do fenômeno. Né? Já existe como tem previsão de chuvas acima da média agora no inverno, então, de certo modo é benéfico, porque a gente está precisando de chuva para o solo ficar úmido. Então, nesse momento, o início do fenômeno vai ser benéfico porque ele vai trazer a umidade que está faltando no solo. Né? E aí depois nós vamos acompanhar para ver a evolução e os impactos em cada região, o impacto no tempo, vamos dizer assim.
Além do monitoramento climático, o Estado também vem ampliando a estrutura de prevenção e resposta a desastres naturais. O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, afirma que o Paraná está se preparando para reduzir riscos e ampliar a capacidade de atendimento em situações de emergência.
Estamos trabalhando agora, reforçando bastante a questão da previsão. Né? Nós temos um programa chamado Monitora Paraná, que vai adquirir radares, tem o Monitora Litoral, que também vai adquirir radar, para que nós possamos fazer a previsão da melhor forma possível. E, diante da previsão, orientar a população no sentido de se precaver em determinadas situações. E aí, nesse ponto, é que existe uma conexão muito forte entre as nossas ações da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável com a Defesa Civil, que, pegando as informações do CIMEPAR, com uma precisão cada vez maior, meteorológica, que a gente possa realmente informar a população para evitar transtornos.
Entre os impactos previstos estão chuvas mais persistentes e irregulares no segundo semestre, principalmente em regiões com histórico de enchentes e deslizamentos. Por isso, a Defesa Civil intensificou o trabalho com os núcleos regionais de atuação em todo o estado. O coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Fernando Schnig, destaca que o foco principal está no mapeamento das áreas mais vulneráveis e na preparação das equipes locais.
Nós temos feito já uma série de ações e trabalho com os municípios. Posso citar agora, recentemente, já fizemos todo um plano de treinamento e evacuação, por exemplo, no município de Morretes, para as populações que estão em área de risco e já sofreram com vários danos aí, historicamente. Estamos com um novo treinamento já programado agora para o município de Antonina, que também tem áreas muito sensíveis. Nós temos hoje várias obras de macro e micro drenagem em regiões que historicamente alagam, né? Por exemplo, tanto no nosso litoral, temos o município de Londrina, de Laranjeiras do Sul, enfim, são várias obras aí, em torno de mais de 17 milhões que já foram investidas em obras de prevenção, que vão evitar desastres maiores nessas localizações.
A Defesa Civil também realiza, neste mês, a maior capacitação de voluntários já promovida no Paraná. Mais de 3 mil pessoas participam do treinamento para atuação em situações de emergência e desastres climáticos. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do Paraná, por meio da SETE, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, participa da 29ª edição do Congresso Brasileiro de Nutrição, realizado pela primeira vez em Curitiba. O evento acontece entre os dias 12 e 15 de maio e reúne profissionais e estudantes de diferentes estados para discutir os desafios atuais da nutrição e incentivar políticas públicas voltadas à alimentação saudável. Durante todos os dias do congresso, os participantes podem visitar o estande da SETE, que apresenta projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos nos cursos de nutrição das universidades estaduais do Paraná. Nesta quarta-feira, pesquisadores da UEL, UEM, UEPG, Unicentro e UniOeste conduzem um circuito de palestras em um espaço dedicado ao ensino superior estadual. Entre os temas debatidos no congresso estão os impactos das mudanças climáticas na segurança alimentar, a sociobiodiversidade e o uso da inteligência artificial na área da nutrição. A programação também inclui o lançamento do livro infanto-juvenil Beatriz no País dos Alimentos, produzido durante a iniciação científica da estudante Maria Eduarda Rosin, da UniOeste. A obra busca incentivar hábitos alimentares saudáveis entre as crianças de forma lúdica. O assessor de gestão documental da SETE, Dalton Luiz Kissel, afirma que a participação da secretaria reforça o incentivo do Estado à ciência, tecnologia e inovação.
O estande da SETE pretende alavancar e ser um espaço facilitador de trocas e transferência de saberes, conhecimento entre os participantes e terá um papel nas conexões para impulsionar a ciência e tecnologia, para elaboração em projetos, a colaboração e o alinhamento das ações do Sistema Estadual de Educação com as prioridades da pesquisa e inovação no estado do Paraná.
O Fundepar, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, também participa do congresso. O órgão apresenta ações voltadas à alimentação escolar saudável, com destaque para a ampliação da compra de produtos da agricultura familiar e alimentos orgânicos e agroecológicos. Segundo Andréa Brujinski, responsável técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundepar, a alimentação escolar vai além da oferta de refeições.
Ela envolve saúde, aprendizagem, desenvolvimento social e incentivo à produção sustentável. Participar de um congresso nacional como este fortalece a integração entre conhecimento científico e políticas públicas que já fazem diferença no cotidiano dos estudantes paranaenses.
O Paraná também desenvolve ações voltadas à nutrição dentro da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre elas está o programa Paraná Mais Orgânico, coordenado pela SETE em parceria com o IDR Paraná e o Tecpar. Outra iniciativa é o NAP Alimentos Saudáveis, que reúne universidades e empresas para desenvolver soluções inovadoras na produção de alimentos mais saudáveis, com apoio da Fundação Araucária. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com a aproximação do Mundial de Futebol de 2026, cresce também o alerta para golpes digitais ligados a transmissões piratas e aplicativos falsos. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 83% dos brasileiros têm medo de serem vítimas de crimes virtuais. Criminosos aproveitam o interesse pelos jogos para espalhar links falsos e aplicativos contaminados, capazes de roubar dados pessoais e bancários dos usuários. O presidente da Watch TV e integrante do Conselho Antipirataria da ABOTS, Maurício Almeida, explica como funciona a estratégia usada pelos golpistas e como o fator emocional influencia as vítimas.
O criminoso digital hoje explora principalmente emoção e urgência. Eventos como Copa do Mundo potencializam exatamente isso. A pessoa quer assistir rápido, quer encontrar uma oferta barata, quer garantir acesso ao jogo de qualquer maneira e acaba baixando a guarda. aborda. Na Watch, a gente acompanha muito de perto o comportamento do consumidor no streaming. E em grandes eventos esportivos, existe um aumento enorme de buscas por transmissões gratuitas ou alternativas, entre aspas. É justamente aí que os golpistas entram. O problema é que os golpes ficaram muito sofisticados. Hoje existem aplicativos e páginas falsas extremamente parecidas com as oficiais. Com inteligência artificial, isso tende a piorar ainda mais. O usuário recebe uma mensagem convincente, entra num site bonito, vê até a identidade visual semelhante à de empresas conhecidas e acredita que está seguro. Então, a principal fragilidade não é a falta de conhecimento da vítima, é o contexto emocional. O golpista trabalha em cima da ansiedade, pressa e desejo de não perder aquele momento por parte do usuário.
Maurício Almeida também destaca qual é o principal risco para quem acessa plataformas ilegais durante grandes eventos esportivos.
Esse é o ponto que muita gente ainda não entendeu. O maior risco da pirataria hoje não é mais a qualidade da transmissão, é a segurança digital. Na prática, muitos aplicativos ilegais funcionam como cavalos de Troia. A transmissão pirata vira uma isca para instalar malware ao um sistema malicioso no celular ou no computador da pessoa. E hoje, o celular concentra praticamente toda a vida financeira do usuário. Banco, chave Pix, dados de cartão, e-mail, autenticação, vários documentos. Quando alguém instala um app pirata sem controle de segurança, pode estar entregando acesso completo ao seu dispositivo. O usuário acha que está apenas vendo futebol grátis, mas pode estar permitindo captura de senha, roubo de dados bancários e até acesso remoto ao seu aparelho. Na Watch, a gente defende muito a ideia de que streaming legal não é apenas uma questão de direitos autorais. É também uma questão de proteção ao consumidor. Plataformas oficiais investem em segurança, criptografia, proteção de dados e compliance. E isso tem custo, mas protege e muito o usuário.
Maurício Almeida também orienta sobre os principais sinais de alerta que podem indicar tentativas de golpe digital.
Existem vários sinais bem claros. O primeiro é desconfiar daquela oferta boa demais para ser verdade. Quando alguém promete todos os canais, todos os jogos, tudo de graça ou muito abaixo do mercado, existe uma grande chance daquilo ser ilegal ou inseguro. Outro ponto importante é verificar se o aplicativo está nas lojas oficiais, como Google Play ou App Store. Plataformas sérias também deixam claras informações da empresa, política de privacidade, suporte e formas seguras de pagamento. Os sinais e alertas são, normalmente, excesso de anúncios e pop-ups, links estranhos, pedidos de instalação fora da loja oficial, solicitação de permissões exageradas, erros grosseiros de português no site e muito daqueles pedidos de Pix com sorteio sem nenhum tipo de controle. Na Watch Brasil, a gente acredita muito que conveniência e segurança precisam caminhar juntas. O consumidor quer facilidade, mas também precisa entender que no ambiente digital, escolher uma plataforma oficial hoje é também uma forma de proteger os seus dados, o seu dinheiro e a sua privacidade.
Priorizar plataformas oficiais e manter a atenção redobrada durante grandes eventos, como a Copa do Mundo, por exemplo, com alta circulação de links e transmissões na internet, é fundamental para não sair no prejuízo. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As exportações do Paraná somaram 2,24 bilhões de dólares em abril de 2026, um crescimento de 7,74% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o estado registrou 2,08 bilhões em vendas ao mercado internacional. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES. Além do avanço na comparação anual, abril marcou o quarto mês consecutivo de crescimento das exportações paranaenses em 2026. Em janeiro, as vendas externas totalizaram 1,41 bilhão de dólares, passando para 1,8 bilhão em fevereiro e 2,1 bilhões em março, até alcançar o patamar de 2,24 bilhões de dólares em abril. O desempenho positivo de abril foi puxado principalmente pelo aumento das exportações de soja em grão, óleo e farelo de soja, além das máquinas de terraplanagem e perfuração. Segmentos que tiveram forte expansão no comparativo anual. Entre os principais destinos das mercadorias paranaenses, Índia, China e Colômbia tiveram papel relevante no crescimento das exportações estaduais em abril. O diretor-presidente do IPARTS, Jorge Calado, destacou o bom momento.
Em função do bom ambiente de negócios estabelecido no Paraná, com apoio das políticas públicas aos nossos competentes setores produtivos, nós finalizamos o mês de abril com uma alta importante nas nossas exportações, em torno de 7,80% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos um destaque importante para a exportação de máquinas de terraplanagem, o que agrega valor aos nossos produtos, e tivemos também uma exportação significativa para a Índia, China e Colômbia. Isso nos leva a concluir que, apesar da interrupção de alguns fluxos comerciais devido a disputas geopolíticas, os exportadores paranaenses conseguiram ampliar seus negócios pela via de caminhos alternativos. Até o momento, o Paraná já exportou em torno de 7 bilhões e 500 milhões de dólares, sendo 4 bilhões de dólares e 500 milhões em produtos como alimentos, o que reforça a nossa posição de supermercado do mundo.
O avanço das exportações de derivados da soja acompanha o ciclo de expansão da agroindústria paranaense, impulsionado por novos investimentos em processamento e industrialização do grão no estado. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
No dia seguinte aos áudios e à conversa trocada entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, a pergunta que fica é: como será o impacto no ambiente eleitoral e, claro, na candidatura ou pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Quais serão os danos, sendo que o senador da República pedia dinheiro, um dinheiro alto, para que o banqueiro financiasse o filme sobre a vida do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. E para entender um pouco de forma detalhada isso, eu recebo e converso com o professor Rodrigo Prando, ele que é cientista político. Rodrigo Prando, obrigado por nos atender. A primeira questão é essa: quais danos eleitorais para a candidatura de Flávio Bolsonaro após esse áudio que foi divulgado pelo The Intercept Brasil, nesta quarta? E, na verdade, quer saber se dá, né, já para avaliar esses danos.
Nesse momento, né, um dia depois da divulgação dos áudios, a gente não consegue mensurar os danos eleitorais, mas nós já temos certamente como captar os danos políticos. Os danos eleitorais ainda não podem ser apresentados porque ele é um pré-candidato, não é? E as eleições serão em outubro. Então, até lá, muita coisa pode acontecer. Mas em termos políticos, não há dúvida nenhuma que há um prejuízo à imagem e à trajetória de Flávio Bolsonaro como pré-candidato. Eu sempre disse em inúmeras entrevistas que Flávio Bolsonaro tem um bônus, mas ele também carrega um ônus. O bônus é o sobrenome. Ser filho de Jair Bolsonaro coloca na condição de escolhido pelo pai como alguém que herda uma parte substantiva do capital político amealhado pelo seu pai. Então, esse espólio político eleitoral chega ao Flávio Bolsonaro e, inclusive, as pesquisas indicaram que, numa situação polarizada com Lula, ele é o candidato mais competitivo. Pois bem, mas ele também tem o ônus, que é também constituído esse ônus pela rejeição ao seu nome, especialmente ao sobrenome Bolsonaro, e ele teve uma trajetória política também marcada por desconfianças, né, as questões desde a sua presença política no Rio de Janeiro, das rachadinhas, que não prosperou quando o pai era presidente. Então, assim, as investigações foram arquivadas, não prosperou, e é assim que ele se defende dessa questão, mas sempre pairou no ar um patrimônio que se constituiu por parte dele, Flávio Bolsonaro, um patrimônio multimilionário, muitas vezes pago com dinheiro vivo. Então, assim, essas questões sempre pairavam. Na última semana, Flávio Bolsonaro teve um primeiro revés que não o atingiu diretamente, mas de forma indireta, porque havia se dito que Ciro Nogueira se credenciava para ser um vice na chapa de Flávio Bolsonaro. E Ciro Nogueira, uma figura, a ponta de lança do Centrão, uma figura importantíssima, apoiador de primeira hora do bolsonarismo, fiador da candidatura de Flávio junto ao Centrão, e eis que uma busca e apreensão da Polícia Federal, por conta novamente de indícios em relação às questões atinentes ao Banco Master Daniel Vorcaro, e pelo que se colocou, pagamento de hotel, cartão de crédito, casa emprestada e uma mesada variando aí de 300 a 500 mil reais por mês endereçada a Ciro Nogueira. E isso abalou, já num primeiro momento, a Flávio Bolsonaro, que soltou uma nota muito tímida, uma nota bastante protocolar. E eis que nessa semana os áudios mostram um pedido direto para aquela figura que hoje é preso, né? Daniel Vorcaro está preso, mas uma figura que tem, né, de forma tentacular capturado atores políticos nos dois poderes, no executivo e no legislativo, e atores institucionais, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é uma grande pancada simbólica que Flávio Bolsonaro recebe nesse momento de consolidação da sua pré-candidatura. Então, esse é o ônus que ele tem, e vamos ver como ele reagirá ao desgaste da sua imagem nesse período de pré-eleição, nesse período pré-eleitoral. O que significa que a gente tem que observar com muita calma se ele, Flávio Bolsonaro, terá resiliência para suportar aquilo que vem pela frente como candidato à presidência da República, especialmente pela sua própria trajetória e pelo áudio que o coloca diretamente no olho do furacão, coloca diretamente numa crise quando pede dinheiro. E agora, claro, né, no dia de hoje já tem inúmeras citações do valor do filme, de quanto dinheiro foi pedido, quanto dinheiro já foi aportado e a forma íntima como Flávio Bolsonaro tratou no áudio pedindo dinheiro Daniel Vorcaro.
A gente já viu aliado largando a mão do Flávio Bolsonaro, inclusive o Zema, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato também à presidência, criticando o Caiado, que também é pré-candidato, Ronaldo Caiado, pelo PSD, falando, né, que precisa se apurar e tudo mais, mas voltando a lembrar que o adversário é o PT, e o adversário é o Lula. Como será daqui para frente essa questão dos aliados, né?
As reações em relação ao áudio de Flávio Bolsonaro são distintas, não é? Os adversários vão usá-la muito fortemente para desgastá-lo, jogar uma desconfiança na opinião pública, mas tem também o desgaste no seu próprio campo político. Já muitos consideram que a melhor alternativa, isso no campo bolsonarista, seria retornar ao projeto original, que seria lançar Michele Bolsonaro candidato à presidência da República. Já que o governador Tarcísio de Freitas, como ele não se desincompatibilizou do cargo, ele não pode mais concorrer à presidência da República. Além disso, a gente tem no campo político da direita e até na extrema direita duas figuras que correm em paralelo. O Ronaldo Caiado, um político mais tradicional, que obviamente, né, diz que o inimigo é o PT e ele faz o seu papel, como fez em 1989, como candidato à presidência, e tentando protagonizar com o Lula uma disputa que, na verdade, acabou sendo do Lula e o Collor no segundo turno. Agora, é interessante que o Romeu Zema, que ganhou o capital político nas últimas semanas, quando fez crítica ao Supremo Tribunal Federal, e com respostas duras, ácidas, do Gilmar Mendes, deu mais ainda amplitude e mais capital político para o Romeu Zema. Ele condenou o áudio, ele atacou Flávio Bolsonaro. Então, me parece que também, se há um perdedor, e esse perdedor é, obviamente, o Flávio Bolsonaro, o Zema acaba ganhando alguns pontos. Consegue, no campo da direita, mostrar que é um candidato, sim, de direita, mas não da direita bolsonarista, especialmente com desconfianças em relação ao envolvimento do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Então, ele consegue, ao mesmo tempo que ele, Romeu Zema, ataca o Supremo Tribunal Federal, consegue mostrar que não é um vassalo político do bolsonarismo, e isso é uma perspicácia que ele tem, mostrando-se diferente neste campo político. Daqui para frente a gente tem que aguardar, porque imagine o seguinte, os áudios vazados é áudio de um dos celulares. Parece que Daniel Vorcaro tinha outros tantos que ainda não foram periciados. Então deve ter muita coisa ainda, e não apenas de Flávio Bolsonaro, convenhamos. Então é muito provável que a gente não consiga até os desdobramentos, porque tem uma questão, né? Você vai utilizar da estratégia para desgastar o Flávio Bolsonaro como algo elementar na campanha do presidente Lula. O Lula tem duas alternativas, né? Enfim, na sua estratégia. Uma delas é a alternativa que ele tem feito, que é entregas, né? Enfim, imposto de renda, desenrola, fim da taxa das blusinhas, entre outras tantas, que é para ganhar uma melhora na percepção da população e, com isso, uma melhoria na avaliação do governo, que a avaliação negativa ultrapassa 50%, e do outro lado existe a questão que é relacionada ao desgaste do seu adversário, o Flávio Bolsonaro. Então, assim, o que vai acontecer daqui para frente vai depender muito da resposta que o Flávio Bolsonaro trouxer a público, mas mais do que isso, também do escrutínio dos jornalistas, da crítica dos seus adversários e do acompanhamento atento da opinião pública e do eleitorado.
O bolsonarismo se mostra sempre muito sólido, né? Muitas vezes, muitos escândalos aconteceram e o eleitorado cativo permaneceu do lado do grupo de Jair Bolsonaro. Isso deve mudar dessa vez?
De fato, você tem toda a razão do bolsonarismo se mostrar muito sólido. Agora, a gente tem que entender uma questão, né? Durante muito tempo, né, se perguntavam como é que o Jair Bolsonaro faz brincadeira com pessoas morrendo e ele continua na presidência da República, nenhum pedido de impeachment prosperou. E mais do que isso, né, Jair Bolsonaro, com todo o saldo negativo que existe a respeito da pandemia da Covid, ele quase foi reeleito. Perdeu por uma margem muito pequena de votos para o Lula. Agora, Flávio não é Jair. Jair Bolsonaro é dotado de um carisma que Flávio nunca teve. Então, nesse sentido, é importante levar em consideração que esse escândalo pode ser diferente? Pode. É possível afirmar de forma peremptória que isso vai retirá-lo da disputa eleitoral? Retirar Flávio Bolsonaro? Não, não é. Mas já há, até mesmo dentro do campo do bolsonarismo, gente fazendo conta, dizendo que o estrago é grande e que talvez ele não tenha condições de reverter. Eu acho prematuro tal afirmação. Agora, tem uma questão: se com todos os escândalos, esse ou outros que porventura venham à tona, ele ainda persistir, é muito menos pelos seus méritos, mas muito mais porque o Lula também é uma figura rejeitada. Então, a rejeição ao nome do Lula, a fadiga de material de um candidato que é candidato desde 1989, e nós estamos falando de 2026, é uma fadiga de material muito clara, muito concreta. Então, assim, na grande maioria das vezes, eleições polarizadas e o conteúdo de ódio nas eleições tem um sentido muito claro, muito evidente, né? Uma parcela que vota no Lula não porque gosta do Lula, mas porque odeia Flávio Bolsonaro ou Jair Bolsonaro. A mesma coisa no outro campo: quem vota no sobrenome Bolsonaro não é porque necessariamente compartilhe da ideologia e dos valores políticos do bolsonarismo, mas é porque odeia o lulopetismo, odeia o PT. Então, ainda assim, com escândalos, pode ser que Flávio mostre resiliência, muito menos pelos seus méritos, mas muito mais pelo desgaste na figura do Lula, pela alta reprovação e pela polarização política. Então, é uma questão que vale a pena observar de perto.
Tá certo, eu conversei então com o cientista político Rodrigo Prando, ele que é professor de ciência política, e a gente avaliou aqui os possíveis danos na candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República após a divulgação de conversas dele com o presidente do Banco Master, o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, que está preso. Lembrando que nesta quarta, o pai de Daniel Vorcaro também foi preso em operação da Polícia Federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Muitos brasileiros olham com desconfiança para pesquisas de intenção de voto.
Por outro lado, a classe política exalta quando os resultados são favoráveis ou desqualifica quando os dados não agradam. O cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Risse, já coordenou pesquisas e critica esse tipo de levantamento antes mesmo de começar a disputa eleitoral. Primeiro porque o resultado é o retrato talvez distorcido de um momento muito anterior ao voto. Segundo porque, a depender da técnica utilizada, o resultado pode ser bem diferente.
Qual que é a melhor pesquisa? É a pesquisa que vai no domicílio da pessoa e pergunta. Por quê? Você tem o endereço, sabe o nome da pessoa que foi entrevistada e você pode checar se essa entrevista foi feita. Agora, quando eu faço via plataforma, eu recebo um link e entro, como é que eu checo se aquela pessoa que respondeu não era o filho da pessoa que está dizendo que está respondendo? Como é que eu faço para voltar atrás dessa pessoa? Ou mesmo celular, que é um pouco mais fácil, mas como que eu checo se aquela resposta é exatamente o que ele diz. Como é que eu checo se a pessoa que falou que é negra, ela realmente é negra? Porque isso define um outro recorte que tem em toda pesquisa e todo plano de pesquisa, chama plano amostral, isso define a quantidade de respostas que eu vou obter para ter certeza.
Outro ponto observado por Risse é que as perguntas e a ordem em que elas são realizadas podem influenciar no posicionamento do entrevistado.
Por exemplo, se eu perguntar o seguinte, você gostou do que o presidente da República fez no caso do Banco X? E depois, em seguida, perguntar, qual que é a tua intenção de voto para presidente? Se o candidato a presidente está indo para a reeleição, eu fiz uma pergunta antes, que induz a resposta dele em seguida. Você acha que o Bolsonaro estava envolvido na tentativa de golpe em 8 de janeiro, e depois pergunta dos candidatos a presidente, qual você desconfia mais? Lógico que você está induzindo para a pessoa falar mal do Flávio do Bolsonaro. A tendência é você induzir a resposta. Claro, aqueles que são fiéis ao presidente da República ou ao Jair Bolsonaro não vai mudar nada.
Para saber como foi o questionário, é preciso analisar a pesquisa disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. O documento revela, inclusive, quem contratou o levantamento. A margem de erro da pesquisa é outro ponto que, segundo o cientista político, pode ser enviesada.
Se o Instituto de Pesquisa, ao invés de falar exatamente o centro do dado, ele joga um pouquinho para cima, ele já desvirtua o que ele viu em campo. Digamos que o dado seja 10% e a margem de erro daquela pesquisa é 3% para mais ou para menos. Isso significa que a pessoa pode ter 13% de intenção de voto. Mas se ao invés de eu falar a verdade, que o dado é 10%, eu falar que é 11%, eu puxo o dado para cima, não de 13% no limite, mas para 14%. E aí eu posso incendiar o eleitor e aquele ambiente dizendo, esse cara está mais forte do que a gente imaginava.
No Brasil, há uma infinidade de institutos de pesquisas eleitorais. Por conta do alto custo dos levantamentos, apenas os principais conseguem fazer estudos de abrangência nacional. Outros atuam apenas nos estados e municípios, e não há um órgão para fiscalizar. O TSE só age quando é provocado.
E quem provoca é o partido adversário, que acha que aquela pesquisa tem um vício, tem um erro. Então, na verdade, a democracia funciona assim. Você tem que registrar para todo mundo saber qual que é o plano de pesquisa, como é o questionário junto ao TSE, e o partido adversário que se sentir prejudicado pelo resultado daquele instituto de pesquisa tem que entrar com uma ação.
Nesta quarta-feira, a Quest divulgou mais uma pesquisa para a presidência da República. Em um eventual segundo turno, Lula tem 42% das intenções de voto contra 41% de Flávio Bolsonaro. Para Rudá Risse, não há como ter certeza de como o eleitorado vai se posicionar no segundo turno antes de o primeiro turno ser realizado.
É que toda a tua decisão passa pelo primeiro turno. Depende muito de como o teu candidato vai estar se comportando, como que o adversário vai se apresentar, como que o teu candidato, se não passar para o segundo turno, vai se comportar, quais são os aliados que você vai ter durante a tua campanha. Isso define a posição do eleitor.
Os candidatos do Centrão nos municípios, por exemplo, têm muita influência no voto para presidente e governador. No cenário nacional, ainda não há definição das alianças que os partidos irão fazer. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. 101.9 Difusora. Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Você está na Difusora, 4 e 6.
ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
A vida me fez assim. Deixou a cruz, não sou feroz, eu um caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. De mim,
nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer.
Vai sonhando demais, mas quando se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador. Se vai sonhando demais, mas quando se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim.
reasons, please. Baby, don't walk out.